Meu caro ouvinte da CBN, nós estamos atravessando no país algumas crises que envolvem o poder público, principalmente municipal. Parte dos municípios reclamam dos repasses dos recursos públicos, ainda mais do governo federal. O Fundo de Participação dos Municípios tem sido a sustentação por parte de algumas prefeituras. Mas como é feita a distribuição dos tributos entre a União, os estados e os municípios? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso agora com o advogado especialista em Direito Público e Tributário, eu converso com Elvis Barankiewicz. Doutor Elvis, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN.
Nós temos aí o chamado Pacto Federativo. Os municípios reclamam muito de que deveria ser revista a distribuição de recursos públicos por parte da União, que ficaria com a maior parte do bolo, dos impostos. Como é que é dividido esses recursos?
Os recursos realmente são distribuídos de forma desigual. Os municípios têm razão nessa reclamação.
Como é que é feita essa distribuição? Como é que funciona essa distribuição e por que dessa questão da injustiça para os municípios?
A questão é a seguinte, Gilson. Quando a gente fala do Pacto Federativo, nós estamos falando das competências dos entes públicos, tá? Cada ente público tem o direito de instituir os seus impostos, taxas e contribuições. E cada um deles tem a sua competência estabelecida na Constituição, no artigo 145 e diante. Então é por isso que a União institui o Imposto de Renda, PIS e COFINS, o Estado ICMS, o ITCMD, e o município, o ISS, o ITBI, etc. Acontece que nos impostos, alguns impostos da União, os municípios e os estados têm direito a uma participação do que ela arrecada. E é disso que ela acaba repassando para os municípios e para os estados. Só que não é de uma forma igualitária. A maior parte é para ela mesma.
E como é que é feita essa distribuição dos municípios? Tem a ver com habitantes, tem a ver com arrecadação? Como é que se distribui esse montante para os municípios?
Sim, é vinculado ao tamanho do município, né? Quanto maior o município, maior a receita que ele tem direito.
Então, por exemplo, o município de Maringá tem uma receita muito maior, por exemplo, do que um município como Marialva, por exemplo.
Sim, realmente tem uma participação maior e também tem uma arrecadação própria maior, né?
Agora, quando se fala dessa arrecadação dos municípios, vamos supor que o município do Nordeste, com mais dificuldades econômicas, que passa por alguma situação mais difícil, é feito um repasse maior também ou não? É sempre na mesma proporção, arrecadação-população?
Não, realmente é feito em relação à população. Ela não tem um repasse maior por causa disso, por precisar mais. Não tem, na verdade. O resultado disso é que alguns municípios carentes, que não tem indústria, que não tem muito emprego, acabam vivendo praticamente de repasse da União, do FPM, né? O Fundo de Participação dos Municípios.
Agora, por que os municípios reclamam tanto? O que eles querem, afinal?
Bom, eles querem mais dinheiro porque eles alegam, e com razão, que as pessoas vivem no município. E de uns anos para cá, muitos serviços estão sendo repassados ao município, né? Educação, ele sempre que teve que dar educação básica, saúde, muita coisa está caindo sobre as costas do município. Então estão jogando sobre ele. E a arrecadação não está acompanhando esse ritmo. Então ele está tendo mais obrigações que entregar mais benefícios para a população e o dinheiro não está acompanhando isso.
Agora, o município pode criar impostos próprios? O município tem autonomia para criar seus próprios impostos?
Pode. No artigo 145 e adiante da Constituição, da ordem tributária, do sistema tributário nacional, elenca as competências, né? O município ele pode instituir o ISS, o IPTU e o ITI. Esses são os impostos típicos que ele está autorizado a criar e a majorar também, né? Ele pode aumentar dentro dos limites. Também não adianta fazer isso quando o município é muito pequeno. Bom, todos fizeram, ninguém deixa de fazer. Uhum. Mas tem que acontecer, os negócios têm que acontecer. Se um município não tem uma grande movimentação de venda de imóveis, por exemplo, ele não vai arrecadar muito quanto a isso.
Doutora, você fala muito que os governos municipais, alguns municípios no nosso estado, foram emancipados de forma desnecessária. Tem uma cidadezinha muito pequena, que tem pouca arrecadação. Tem possibilidades de municípios deixarem de ser autônomos e virarem, por exemplo, distrito de outro?
Tem sim. Essa possibilidade, essa é uma decisão política. Ela é tecnicamente possível, né? Mas dificilmente isso acontece. Ninguém quer deixar de existir e ser incorporado a outro município. O que acontece normalmente é o contrário. Uma vila, um distrito da cidade, ela tenta se tornar autônoma. Até porque, a partir do momento que ela é autônoma, ela cria uma prefeitura, uma câmara de vereadores, e ela passa a ter direito ao quê? Ao FPM, ao Fundo de Participação do Município. Que ela é proporcional à população, é verdade, mas tem um valor mínimo. Então imagina que um pequeno distrito de Maringá com 3 ou 4 ou 5 mil habitantes se torne um município. Ela vai ter direito àquela faixa mínima do FPM. Aconteceu muito no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Eles criaram lá cerca de 200 municípios. Bastante mesmo.
Agora, isso quer dizer que pode se transformar em um problema uma decisão meramente política? O país não precisa rever isso? Na opinião do senhor, nós estamos vivendo um excesso de municípios sem infraestrutura, porque no Paraná, por exemplo, 60% ou até mais deles dependem exclusivamente do fundo de participação dos municípios.
Exatamente, esse é um problema daí para a União, porque ela vai ter que pagar aquele mínimo para esses municípios, né? É realmente uma situação que ela não pode se generalizar. Isso está sendo discutido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, essa criação de municípios em excesso. Mas é uma decisão política. E o Pacto Federativo, ele dá autonomia para os entes políticos, né? Porque os entes que fazem parte da Federação Brasileira são a União, os estados e os municípios. Existe regra para criar município. Se você cumprir a regra, cria o município e passa a ter direitos e obrigações.
Né? Só que hoje é bem mais difícil.
Ninguém pode limitar isso dessa forma, a não ser o próprio STF.
Mas hoje é bem mais difícil criar o município.
Né? Não é fácil, mas o pessoal cria e discute depois.
Doutor Alves, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, e tenha um bom dia.
Eu conversei com Elvis Barankevski. Ele é advogado, especialista em Direito Público e Tributário, e nós falamos sobre o Pacto Federativo, a distribuição de recursos entre União, Estados e Municípios. E o doutor Elvis defende que os municípios passam por dificuldades financeiras mesmo. A distribuição de recursos acaba sendo desigual e muitas vezes prejudicial aos municípios menores. Mas o doutor Elvis diz que mesmo diante de uma realidade em que alguns municípios não deveriam existir, infelizmente esses municípios existem e é muito difícil tirar a autonomia de um município.